no esporte e na vida. Chame agora no WhatsApp 419-9218-1684.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. E motivos tem de sobra. Ela foi a primeira especialista em consórcio de imóveis. São 35 anos ajudando mais de 588 mil famílias a conquistar imóveis, veículos e serviços. Tanto que já foram mais de 135 bilhões em créditos comercializados. E vem mais por aí, porque consórcio Demicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
É hoje, logo após o Esportes TMC, Copa do Brasil, Coritiba e Santos.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge Convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
O que você faria com R$500.000? Na promoção Condor Premia, todo mês tem sorteio de R$500.000 para transformar a sua vida. E você também concorre a vales compras de R$500 todos os dias, além de um ano de supermercado grátis. A cada R$50 em compras, você ganha um número da sorte. Cadastre-se no Clube Condor e mantenha seus dados atualizados. Condor, de mãos dadas com você.
No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho para você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Para nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 15h. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Voltamos
com muito mais futebol! Esportes TMC!
De volta com o Esporte TMC dessa quarta-feira para Solufix. Qualidade para colar, vedar, pintar ou dar acabamento. A solução é Solufix, referência em fixação e vedação. Siga as redes sociais, @SolufixProfissional. Continue participando do programa para concorrer aos nossos prêmios. Hoje o prêmio número 1 tem par de ingressos para o Festival Curitiba. É dia 23 de maio na Pedreira Paulo Leminski. Prêmio 2, ducha da Enerbras. Manda sua participação para cá, você concorre aos prêmios no final do programa de hoje.
Agora Pedreira Paulo
chegaste, Leminski. Menino! Atrasadinho aí!
Tô emocionado, Porto.
Por quê?
Fui no hotel do Neymar pegar um autógrafo.
Por isso que atrasou?
Aham.
Tá brincando, cara.
Sério.
Você vive metendo a paulada nos caras aqui, meu.
É, que realmente eu não consigo.
Que a seleção é uma porcaria, que o Neymar é uma porcaria, que todo mundo é ruim nesse time, que você vai torcer sei lá pra quem.
Ué, pra Croácia. É, o Neymar assinou a minha camisetinha.
Sério? Deixa eu ver. Olha, não, que bonito.
É, tá vendo aqui?
Que beleza, hein?
Bonitinho, né?
Bonitinho, mas esse era ele mesmo?
Era ele, aham.
Tem certeza?
Aham.
Não era o sósia do Neymar?
Bom, se tiver sósia, então ele conseguiu me enganar, bem enganado, hein?
Caramba, cara, acho que você caiu no golpe, hein?
Não, acho que não.
Mas que bom, cara, que bom que você se rendeu aí à magia do menino Ney.
É, a magia do menino Ney é um negócio impressionante, né?
Ah, impressionante mesmo,
eu
realmente.
Eu acho que agora...
Encanta, né?
Encanta, e acho que não tem pra ninguém na Copa, né, Porto?
Ah, acho que não. Acho que se ele for, a gente atropela todo mundo.
Acho que se ele for, a gente perde 3-0 só, se Deus quiser.
Abre um campo largo aí, o clássico que está em todas, da festa da Facu ao almoço de domingo. Vinho Campo Largo, todo mundo vai curtir. Bora falar de Atlético aqui no Esporte TMC. Ele tem 5 meses de jogador profissional. Ele já está vendido para o futebol europeu. Ele dirigiu a sua BMW sem carteira de habilitação. Ele é o Yamal da Baixada. Ele não quer mais jogar no Atlético. Monique Vilela, o Bruninho, pediu para não jogar mais pelo Furacão. Tudo bem?
E ele não está aqui na cidade de Goiânia, viu, Portinho? Boa tarde a todos ligados aqui no Esportes TMC. Boa tarde ainda, 5h57, né? Faltam 3 minutinhos para as 6 horas da noite aqui em Goiânia. O sol já está indo embora. A delegação do Atlético acabou de chegar por aqui. Inclusive, a gente tem as imagens da chegada da delegação atleticana aqui no hotel, em que vai ficar concentrada para a partida diante do Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, o jogo de volta dessa quinta fase. E sem ele, né? Sem Bruninho, que a gente já sabe há muito tempo, né, que está negociado com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. E diante das necessidades do técnico Odair Helman, de uma estrutura de time, ele até foi titular nas últimas partidas dentro do Campeonato Brasileiro. Mas, no dia de hoje, o Bruninho solicitou ao Atlético para não jogar mais com a camisa rubro-negra. Bruninho, que tem 17 anos, e obviamente, Porto, saiu do Brasil ainda, tem que completar seus 18 aninhos, ser maior de idade, e ficaria no Atlético até o mês de agosto, que é o mês ao qual ele completa 18 anos, jogando pelo Furacão. Claro, vai ter a parada para a Copa do Mundo, seriam ali 45 dias sem jogos, mas Bruninho seria do Atlético até, obviamente, o mês de agosto. Porém, por um pedido do próprio atleta, e aí, obviamente, né, a gente sabe que deve ter influência de staff, pode ser que tenha influência de familiares, ou que seja, né, a opinião do atleta, porque para o clube é um pedido do atleta, o Bruninho pediu para não jogar mais pelo Atlético. Então, acabou a precoce, curta e pequenina história de Bruninho com a camisa do Atlético, vendido por mais de 80 milhões de reais. E o jogador é mais um desfalque para o técnico Odair Helman para essa partida diante do Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. O Atlético joga amanhã, já não teria, né, e não vai ter Carlos Teran, não tem também Luiz Gustavo, ambos no departamento médico. Julimar, que continua em Curitiba em razão de dores no tornozelo. Aliás, vai completar um mês que o Julimar está no departamento médico. Realmente é uma situação um pouco mais delicada do Julimar. E agora, por último, esse desfalque do Bruninho nesse compromisso diante da equipe do Atlético Goianiense. Se bem que a gente fala desfalque, mas ele era jogador de prazo de validade, porque, né, obviamente, ele seria um atleta que a partir do mês de agosto não seria mais utilizado pelo Furacão. Enfim, diante desse pedido e pelas informações que a gente tem aqui, até por tudo que a gente está apurando, realmente é algo que a diretoria do Atlético não gostou. Não se sentiu confortável, mas enfim, é um pedido do atleta. Você vai ficar com um jogador que não quer jogar? Você vai ficar com um jogador de má vontade no elenco, atuando e trabalhando e junto com outros atletas que querem a oportunidade, né, quem sabe, de serem titulares nesse time do técnico da Helma? Então, pro bem dos dois lados, Bruninho não vai mais vestir a camisa do Atlético. E, enfim, ele que faça o que ele quiser da vida dele, né, Portinho? Porque a partir de agora, ele até ainda tem um contrato com o Atlético, enfim, um vínculo, até por ter 17 anos, mas já é papo passado na história do Atlético para esse compromisso, até diante do Atlético Goianiense, que obviamente que se ele continuasse, ele seria uma alternativa para a partida. Mais um desfalque, mais um jogador que fica de fora, e o Odair Helman vai ter que montar o quebra-cabeças para esse jogo, tá? Diante da equipe do Atlético Goianiense, lembrando que a partida de ida foi 0-0 na Arena da Baixada, e o Atlético precisa de um resultado vitória com a vaga. Um novo empate, 0-0, 1-1, 2-2, leva a decisão para os pênaltis, e aí salve-se quem puder, né? Obviamente. Mas enfim, independente disso, ao menos o Odair tem a volta deles, né? De Viveiros, Esquivel e Benavides, todos à disposição do treinador para esse compromisso diante da equipe do Atlético Goianiense. Cumpriram suspensão automática no Campeonato Brasileiro e voltam a ficar à disposição do Odair. Na segunda hora aqui, no nosso segundo boletim do Esportes TMC, eu vou trazer um provável Atlético, um esboço do time, porque realmente agora a gente está falando um pouco mais dessa decisão tomada pelo Bruninho, e que não vai mais vestir a camisa do Atlético. Aliás, tem um torcedor aqui do meu lado, vem, Paulo, já tá aqui, você vai participar, venha, o Paulo tá aqui, ele veio para acompanhar o jogo. Deixa eu levantar aqui o nosso super tripé, Rafa. O Paulo tá aqui, acompanha a chegada da delegação do Atlético, vai ficar até o final de semana aqui na cidade de Goiânia, e a gente até tá batendo um papo aqui com relação ao Bruninho. É melhor ir, né, já que ele não quer mais jogar. Você, como torcedor, o que que você acha?
Melhor mesmo, né? Melhor opção para ele já ir embora e seguir a vida dele. E é bom pro clube também, formador, e tchau.
Vai fazer falta?
Não, nesse momento não. Cara, banco, fez um ou dois jogos bem, joga muito, não posso falar, mas não vai fazer falta não.
E amanhã, dá pra levar pra Curitiba essa vaga aí nas oitavas de final da Copa do Brasil, Paulo?
Dá, né? 2-0 Furacão amanhã.
Maravilha, obrigada, Paulo, bom jogo amanhã.
Valeu, por nada.
Valeu. O Paulo tá aqui com a gente, Portinho. Acompanha a chegada da delegação do Atlético aqui no hotel. É, eles foram pro lanche, agora vão descansar, vieram de voo fretado, foi uma viagem tranquila, né? 27 graus, clima gostoso aqui na cidade de Goiânia, mas Bruninho preferiu ficar sentindo a friaca de Curitiba do que vir pra cá pra jogar sempre no belo gramado do Antônio Ascioli, que sempre tem um gramado muito bom, né? O estádio do Atlético Goianiense. E amanhã é confronto de Atléticos de rubro-negros valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Daqui a pouco a gente volta aqui da concentração rubro-negra, viu, Porto?
Valeu, Monique Vilela, tá lá em Goiânia já, porque amanhã o Atlético joga lá na capital de Goiás contra a equipe do Atlético Goianiense.
Nada pra segurar, então eu vou
conhecer essa música.
É, o Guilherme conhece.
Que é isso?
Aliás, eu acabou, sou muito fã do Porto cantando. É, o Porto canta muito bem, cara.
Obrigado, Guilherme. Obrigado.
E ele canta direto no programa aqui, né?
Obrigado. Ah. Sempre que possível a gente canta junto, né, Tezinho?
Dá pra cantar, Como que é essa
não
música?
Dá pra cantar que cai a live, cara. Você já não aprendeu isso?
Aprendi.
Vai cair a live, cara. Aí não, a Rafaela Moraes, que é a diretora de lives aqui da TMC.
Minha amiga.
A Rafa vai te pegar, viu?
Vai brava e com razão.
Vai ficar brava com você, cara.
Minha amiga, porra.
Vai ficar de assinatura contigo.
A Rafa é minha amiga.
É amiga até você levar bronca dela.
A Rafa é minha amiga. Rogério é meu brother. João Camargo Dono é meu brother. Você acha que eu tenho medo do quê?
Tem boas relações,
cara,
aí.
Tem as costas quentes.
Você acha que eu tenho medo do quê?
Cada fase da vida pede um tom diferente e o seu momento merece o tom certo. Passe em uma loja Virgínia e descubra o seu. Virgínia, a vida no seu tom. Serginho Prestes, o Bruninho, passou pelo Atlético como um relâmpago, né? Apareceu no Paranaense muito bem no time de aspirantes, destaque. Já começou a integrar o time principal, com jogadas bonitas, com gols, muita habilidade. E acabou. 5 meses depois, ele já não quer mais jogar no Atlético.
Exatamente. Porto, primeiro, o Bruninho, né?
Ele... Deixa o verdadeiro Serginho falar, rapaz.
E outra, quando o programa vai até às 7, tem jogo, eu fico aqui, né? Então, isso é uma bosta, né? Isso é uma bosta, porque quando tem pizza, eu tô de folga. O programa vai até às 8, tal, eu estou aqui, né? Então, isso aí é uma porcaria, né? Mas beleza, então, um abraço, isso aí. Eu fui jogador, hein?
Tô sabendo. Serginho fake. Agora eu quero o Serginho verdadeiro pra falar do Bruninho.
Cara, o Bruninho é uma coisa louca, né? O que acontece na vida de um jogador de futebol, né? Jovem, né? Dessa forma. E surgir em novembro, outubro, pro sub-20, e de repente hoje ele já tá vendido. Então é muita coisa na cabeça do jogador. Mas... para mim, que acompanho de fora, né, me dá a impressão que o Bruninho não é bem orientado, né? Me falaram que ele já tem 2 ou 3 empresários diferentes nesse período que ele teve aqui, mudou de representante, já foi uma confusão de contratos, etc. Pô, ele não jogar agora, eu até entendo, né? Pô, frustração de uma lesão séria acabar atrapalhando isso. Pode, pô, né, gerar esse medo, né? Mas para ele seria muito bom estar jogando, né? Chegar no momento lá no seu outro clube, tudo bem, o pessoal vai entrar em férias, depois vai voltar para a temporada e tudo mais. Mas, pô, né, chegar forte, chegar treinado, né? Ele é um jogador muito jovem, com defeitos ainda a consertar. Podia aproveitar esse tempo para trabalhar sério, para chegar bem, né? Mas não é a cabeça dele, parece não ser a cabeça de quem comanda, né, a carreira do Bruninho. Eu tenho muitas dúvidas em relação à sequência dessa carreira. O pessoal chega na Europa, o jogador sul-americano e o brasileiro em especial, ainda existe um certo preconceito por conta de mau comportamento, né? Um comportamento não profissional. De atletas, né? E as coisas que estão acontecendo e aconteceram nesse período tão curto me deixam com uma pulga atrás da orelha em relação ao Bruninho. Não sei como será, né, o comportamento dele lá no Shakhtar. Espero que para ele, né, e para o futebol que ele tem, que é grande, né, ele possa chegar com uma cabeça boa e se comportar bem, né, profissionalmente, como o mundo espera, né? O Brasil também, os clubes brasileiros. Os clubes querem profissionalismo, né? O brasileiro tem esse lado que é menos sério, assim, talvez, eu não sei exatamente como eu denominaria, mas me preocupa. Eu acho que ele poderia, nesse momento onde o Atlético está precisando, né? O Atlético está com poucos jogadores nesse momento. Ah, o elenco está inteiro, está sobrando jogadores, ok. Pô, né, não vai precisar de mim. Mas nesse momento, o clube que fez com que ele se projetasse para o futebol mundial está precisando de atletas nessas funções de frente aí. Ele poderia ser muito útil e ajudar bastante. Então, até como forma de gratidão, né? Mas não, ele prefere pensar exclusivamente nele e não também no clube que o revelou. É um direito dele, mas para mim, ponto negativo para ele.
E sai com bigode queimado, né, total. Guilherme? Porque, assim, total. Começou tão bem, né? Dando a impressão ali de que seria mais um jogador revelado na base, que a torcida ia ter muito carinho, ia acompanhar a carreira dele, onde quer que ele fosse. E acabou que vai ser bem diferente disso.
O Porto, na segunda, no nosso debate bola, a gente estava conversando um pouquinho e eu disse sobre a minha impressão do Bruninho não querer mais jogar. Mas era só uma impressão, porque em outros jogos ele tinha atuado bem. Eu acho que o que acontece agora reforça um pouco essa tese que ele já não queria mais. É uma decisão completamente errada, até do ponto de vista dele, de preparação, né? Isso que o Serginho falou sobre a quantidade de jogos, sobre a preparação que você pode estabelecer. Assim, cara, o Bruninho, ele é um fenômeno técnico, fenômeno. O que ele faz, ele é impressionante, né? Ele subiu antes da categoria sub-17 pro sub-20, no sub-20 já foi destaque, no profissional entrou e já teve impacto imediato. Ele sai do Atlético sendo titular, né? Olha também o peso dessa saída dele, né? Porque se fosse só numa circunstância que ele seria ali um reserva, eu acho que já seria ruim. O fato dele ser um titular pesa mais. Ele é um fenômeno técnico, isso é indiscutível. Agora, essa dúvida, né, que o Serginho coloca, e que eu também tenho muita sobre a sequência dele, tem a ver com a capacidade que ele tem de tomar decisões ruins e de sempre negociar mal o seu próximo passo. Foi assim na renovação de contrato, que ela já foi estranha no comportamento fora de campo, né? Cara, aí a gente precisa lembrar, porque isso está no contexto, Guilherme, né? Diga, Monique.
Não, só para complementar, claro, a teoria de raciocínio, para vocês entenderem, ano passado eu acompanhei de perto até um episódio dele na base, tá? No elenco sub-17 ainda, tá? Não era nem o sub-20 do então técnico João Correia. Ele estava escalado para um jogo contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro lá em Cuiabá. Ele já tinha palavrado, ele, staff, enfim, né? Até porque ele é menor de idade, com a diretoria um aumento de salário. Ponto. No dia do jogo, ele entrou em contato de novo com a diretoria falando que ele não aceitava mais e que ele queria um aumento ainda maior. Diante disso, a diretoria tirou o jogador da partida, ele estava escalado. Faltava 2-3 horas para o jogo começar. Na concentração em Cuiabá, ele foi tirado do jogo por causa desse tipo de atitude. Então, assim, de uma ingerência da carreira dele, que vem, ó, há muito tempo, não é de agora, não, tá? Que a gente está falando e que teve mais, né, visibilidade no começo do ano. Então, lá do sub-17, ele já tinha esse problema. O reflexo é só agora.
O Bruninho, ele toma decisões ruins, isso está muito claro. Mas essa eu acho que é a pior, Porto, porque ele se queima com uma torcida que já gostava meio de graça dele, né? Até pelo fenômeno técnico que ele há. É uma decisão muito ruim. Agora, tem um ponto de vista prático, né? Claro, o Monique vai falar mais sobre o time daqui a pouquinho aqui no Esportes TMC. Do ponto de vista prático pro jogo de amanhã, ele é um desfalque importantíssimo. Pensando a curtíssimo prazo, é bem ruim o que o Atlético vai precisar encontrar de solução com a saída dele.
Peças para tratores e correias para todas as aplicações. Ligue para Tratoraço 3333-2525.
Porto.
Fala, Serginho.
Eu queria só complementar o que o Guilherme falou. E assim, eu acho que a cabeça dele não está legal na hora lá do jogo é totalmente compreensível. O que me incomoda é nesse momento ele não se propor, né, a participar, né? Eu acho que ele chegar na hora do jogo e pô, tá com a cabeça virada, gente, o jogador de futebol é um ser humano igual a qualquer um. Você vem de uma família humilde, simples, De repente tá ali no sub-17 ganhando lá, sei lá, R$1.000, R$2.000. Passa pro sub-20, passa para ganhar 15 ou 20. De repente vai ter que arrebenta, vai para 40, 50. E aí vem uma transação para a Europa onde você vai ganhando 20 vezes isso, no mínimo. Pô, isso mexe muito. Então, agora, ele se sentir dentro de campo nervoso, ansioso, isso seria a coisa mais normal do mundo. Mas a não participação, a sair dessa forma, não querer jogar e tal, isso é o que a Monique acabou de falar. Porque ele não, com 17 anos você não tem na cabeça para chegar na última hora, querer um aumento, não quero mais. É a orientação de alguém. Aliás, uma má orientação de alguém. Então, infelizmente, ele tem esse problema. Ele tem que resolver isso. Porque a carreira dele está simplesmente começando, né? Ele ainda não se firmou, não é. Ele ainda é uma promessa. Com muito talento, como falou o Gui. Talento, até num dos primeiros jogos que eu fiz pela TMC do Atlético, eu falei que fazia muitos anos que eu não via um jogador de 17 anos surgir com um talento tão grande. Mas só talento, às vezes, não resolve o teu problema na vida. O talento tem que estar aliado a um bom comportamento, profissionalismo, seriedade no que está fazendo, para você encaminhar, né? Fazer com que esse talento se torne uma realidade e você se torne um grande profissional. Se você não tiver cabeça, fica no meio do caminho.
E Serginho, olha o tamanho do desafio que ele tem, né? Ele vai jogar no Shakhtar, não é uma situação tão confortável. Por mais que seja um clube pronto para receber jogadores brasileiros, tem um monte lá, né? O Shakhtar tem uma tradição, só de jogadores do Atlético é uma conexão gigantesca. Mas não é tão confortável assim, cara. Vai ser uma situação complicada, até pelo contexto social, né, da Ucrânia. Então, um cara que não aceita essa primeira dificuldade, né, esse primeiro contratempo, e já toma esse tipo de decisão. E quando eu falo Bruninho, tô tratando aqui de staff, provavelmente também vai ter dificuldade nessa adaptação ao Shakhtar.
Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria, a FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Daqui a pouco a Monique volta lá de Goiânia para falar mais de Atlético aqui no Esporte TMC. Vamos fazer mais um intervalo? São 6h15. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta
sabe.
Continue com a gente. Já voltamos
com muito mais futebol.
No mês da indústria da Ferramentas Gerais, as melhores ferramentas para que sua empresa ganhe produtividade com muito mais economia. Bomba para graxa Bosa, R$419,90. Jogo de brocas e bits Vonder, R$179,99. Alicate amperímetro Fluke, R$339,90. Pensou Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bétega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
Hospital Ipo, o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina. Há mais de 32 anos oferecendo consultas, exames e cirurgias com agilidade, acolhimento e profissionais renomados. O único com atendimento 24 horas, dedicado exclusivamente à especialidade. O Ipo é referência em prevenção, diagnóstico e cuidado humano. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Acesse ipo.com e agende sua consulta.
Atenção Curitiba e região, condições imperdíveis na Ford Barigui. Ranger V6 com taxa zero ou supervalorização no seu seminovo. E o Ford Territory, o SUV mais querido do Brasil, com taxa zero e tabela FIP no seu usado. É a oportunidade perfeita para você sair de Ford zero quilômetro. Passe agora na Ford Barigui, em Curitiba, na Marechal e no Seminário. Ford Barigui, o melhor negócio pensando em você. Desacelere, seu bem maior é a vida. É hoje, logo após o Esportes TMC, Copa do Brasil, Curitiba e Santos.
Seu produto precisa ganhar aquele destaque e aumentar as vendas? Imprime Adesivos. Há mais de 40 anos, construindo marcas relevantes com rótulos e etiquetas. Com um dos parques gráficos mais completos do sul do país, possuímos uma equipe completa para promover o desenvolvimento da sua marca. Acesse imprimeadesivos.com.br e dê vida às suas ideias. Imprime Adesivos. A solução que o seu negócio precisa, a gente imprime.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? No Seconce, Serviço Social do Sinduscom Paraná, você encontra uma estrutura moderna, profissionais experientes e atendimento com hora marcada. Além disso, seus filhos de até 14 anos também podem fazer tratamento odontológico sem custo. Consulte se sua empresa é associada ao Seconce Paraná e aproveite os benefícios. Seconce Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
Tratoraço tem de tudo, pode acreditar. Peças para tratores e correias pra sua máquina rodar. Correias em geral, a solução está aqui. É confiança, é tradição pra poder seguir.
Tratoraço 31 anos. Ligue 41 3333 2525 ou compre online www.tratoraco.com.br. Lembre-se, a Tratoraço estará sempre ao seu lado.
Tratoraço tem de tudo, pode acreditar.
O ponto de encontro da resenha do futebol é no Esporte TMC. Talento, mistura, credibilidade. Aqui tem tudo do seu time e o mais importante, tem a sua opinião, torcedor. Você entra ao vivo enquanto o programa rola com entrevistas, correspondentes espalhados pela rede e muito mais. Domingo, 10 da manhã, Esporte TMC. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Voltamos
com muito mais futebol! Esportes TMC!
Hoje, excepcionalmente com Rafael Porto.
De volta com o Esporte TMC dessa quarta-feira para Almacan. Sinta a magia das mil e uma noites. Quintas especiais no Almacan com show de dança árabe e sabor inigualável. Na Avenida Iguaçu, esquina com Carneiro Lobo. Reserve já no 32442711 Almacan. É bom demais.
Vai ter uma apresentação minha, do Guilherme e também do Elísio.
Já botou o Guilherme já na parada?
Ah, aí do Serginho. Chama-se As Quatro Odaliscas.
Ah, vai que ser bar bonito. Que é essa aí?
Você, se vocês forem lá, vocês vão acabar com a parceria TMC Almacan.
Isso. Deus do livro.
Os caras vão cancelar aí a nossa amizade.
Aliás, Almacan, estou à disposição para estrear essa parte também da emissora.
Você,
né?
Vai gostar bastante, porque então, é uma delícia. É maravilhoso.
A gente vai fazer a dança do ventre, mas com outro nome, Porto.
Como é que vai chamar?
A dança da pança.
Dança da pança.
Então, a gente vai exibir.
Agora tô com menos, hein, cara. Mas...
É, o Guilherme vai.
Mas ainda dá para fazer a dança, obviamente.
A gente já fez uma apresentação esses dias atrás aí. Cara, olha, sabe quantas pessoas deu, cara?
Quantas?
Nenhuma.
Sorte delas, né? Sorte de todo mundo que não viu. Ó, continua participando do programa, tá? Que você participa pra concorrer aos prêmios de hoje. Par de ingressos pro Festival Curitiba. 23 de maio na Pedreira Paulo Leminski. Prêmio 1, prêmio 2. Ducha da Enerbras. Manda aí sua mensagem. Você participa do sorteio no final do programa. Novo Territory Nova Ranger 2026 com condições exclusivas. Você só encontra na Ford Barigui. Daqui a pouquinho sai a escalação do Coritiba, a escalação do Santos pro jogo de logo mais no Couto Pereira. Mas antes da gente trazer aqui os dois times definidos para a partida, vamos falar de Paraná. O Jairo Júnior lá no Couto Pereira vai trazer as informações do tricolor da Vila, que vai jogar semifinal de segundona a partir de domingo, com muita pressão da torcida pela presença do Thiaguinho no time titular, Juninho.
É verdade, né, Porto? O Thiaguinho, ele vem entrando muito bem, né, na equipe. É um jogador que, ele, o Gustavo Portela, são jogadores que mudam, muitas vezes, o patamar, né, da equipe no segundo tempo, na segunda etapa dos jogos. E muitos torcedores vêm pedindo a presença desse jogador, entre os titulares. É claro, o Thiago sabe o que faz, o Thiago tem trabalhado bastante com a equipe do Paraná Clube, já com uma formação muito bem definida, né? Ele tem ali o seu 11 praticamente definido e faz uma ou outra alteração quando é necessário. Mas o Thiaguinho, sempre que tem entrado, ele tem jogado muito bem. E aí, torcedores começam a pedir, né? Thiaguinho entre os titulares. Principalmente o Thiaguinho, né? Um pouco menos até o Gustavo Portela. Então, não é de se descartar, né? Ele entrou muito bem nesse último jogo, fez um belíssimo gol, teve uma outra finalização que passou muito perto. Então, não dá para descartar, né? Ele aparecer entre os titulares domingo lá em Paranaguá. mas o Tcheco, na última entrevista, ele meio que deu a entender o seguinte: ele tem um 11 definido e a presença do Thiaguinho e o Portela no banco dá a ele a possibilidade, muitas vezes, de mudar um panorama da partida, né? Que talvez esses jogadores entrando como titulares, a reposição não dê a mesma reação, né, para o time. Vamos ouvir o que falou o Tcheco a respeito dessa possibilidade.
A nossa ideia de trabalho no início do campeonato era, com a chegada dos jogadores, nós da comissão técnica, entender melhor as características dos atletas em jogo, né? A gente conhece por vídeo alguns, outros de jogar contra, mas dentro do nosso sistema de jogo, ver como é que eles iam se encontrar, né? E aos poucos a gente foi fazendo isso partida a partida, por isso que a gente alternava a titularidade, para entender melhor, e isso especificamente para esses jogos do mata-mata. Acho que a gente conseguiu ter isso, por mais que o torcedor fique um pouquinho impaciente de não definir os 11, ou às vezes quando algum jogador ou outro pede passagem, como você falou do Thiaguinho, acho que o próprio Portela também está nessa, né, nessa caixa aí também, enfim. E o que, que eu tenho que ter como técnico, que eu parto de alguns princípios de fazer? Achar os melhores 11, mas ter uma condição também de substituições que a gente precisa ter. Acho que se você usar toda a tua força no começo, às vezes, e às vezes não ter aquela força adequada para entrar, para mudar um jogo, isso pode ficar muito mais simples para o time adversário, né? Acho que o Thiaguinho, por ter chegado um pouco mais tarde e a gente já ter ajustado a nossa equipe de uma maneira já bem formalizada e jogar com o Cleito, com o Elvis e com o Ferreira no meio de campo, onde que o Thiaguinho joga, eu posso estar um pouquinho precipitado para a gente ter uma substituição à altura, que é o Thiaguinho no segundo tempo, e ao mesmo tempo do Gustavo Portela, né? São jogadores que estão fazendo muita diferença nos últimos jogos. Não sei se eu vou fazer isso contra o próximo adversário nosso. O Thiaguinho realmente está pedindo muita passagem, o próprio Gustavo Portela, apesar do Juan e do João terem se comportado muito bem nesses desafios contra o Toledo, né? Mas são jogadores que estão pedindo passagem, e a gente vai entender o adversário que a gente vai enfrentar, estudar bem essas alternâncias que tem entre esses dois adversários, e a gente vê qual que é a melhor peça, né? Não vamos se precipitar aqui em decidir o que a gente pode fazer ou não. Primeiro vamos esperar nosso adversário e aí sim viabilizar quem que é o melhor jogador pra gente entrar.
Pois é, o adversário, essa entrevista ela... O adversário do Paraná foi conhecido somente na segunda-feira, e agora já, né, com ciência aí de que o adversário é a equipe do Araucária, vamos ver qual é a decisão que o Tcheco vai tomar. Se ele vai colocar o Thiaguinho, se ele tira o Elvis, que eu acho muito pouco provável, se de repente traz o Elvis para segundo homem de meio de campo, coloca o Thiaguinho na armação, tiraria o Cleiton, enfim, ele tem essas possibilidades, mas... Repito, tem mais três atividades ainda, quinta, sexta e sábado, mas já adiantando, é pouco provável que o Tcheco faça alguma alteração, já visando o jogo de domingo lá em Paranaguá. Porto.
Valeu, Jairo Júnior. Falando do Paraná, o Tricolor enfrenta o Araucária domingo, 15h30, jogo em Paranaguá, com transmissão da TMC com imagens. A gente passa o jogo ao vivo e de graça no nosso canal do YouTube, o TMC Esportes. Entra lá, se inscreve no canal, que domingão tem transmissão lá no melhor estilo TMC TV. Abre um campo largo aí, o clássico que está em todas, da festa da Facu ao almoço de domingo. Vinho Campo Largo, todo mundo vai curtir. Ô Serginho, você é desses? É desses que acha que o Thiaguinho tem que virar titular?
Eu falei isso na transmissão do jogo, que eu não entendi, não é que eu não entendi, eu falei, pô, pela bola que ele tá jogando, cara, esse cara não pode ficar no banco. Foi até um momento assim, mais para ilustrar aquela minha ideia, né? Lógico que ele pode, é só o Tcheco, que é o treinador, botar, escalar o outro jogador, né? Escalar a mesma equipe que vem escalando, o que não seria um absurdo. Mas é que a dinâmica que ele dá ao meio campo do Paraná é tanta, que tanto eu como o torcedor do Paraná tá vendo uma melhora muito grande, né? E aí o Tcheco, com essa conversa de treinador, se falar com o jogador, assim o jogador vai dizer... Tá, mas tudo bem então deixa eu jogo de titular, depois você bota o outro no meu lugar que ia começar o jogo, né? Então o jogador vai querer, logicamente, iniciar o jogo, te dá além de mais segurança, de que você tá fazendo a coisa bem feita. Isso aí, é algo que o jogador sul-americano, brasileiro, ainda não tá tão preparado assim para ser aquela opção de entrar aos 15 minutos do segundo tempo. E assim, o merecimento, não que os outros que estão jogando não estejam merecendo, para mim o Cleiton e Elvis, principalmente o Elvis por conta das bolas paradas, porque as últimas partidas, as duas, ele não teve um desempenho tão bom assim. O Cleiton vem oscilando também, e eu acho que o Thiaguinho joga em qualquer uma dessas duas e dá uma outra dinâmica. Ele tem saúde, ele tem mobilidade em campo, ele tem uma passada larga, ele ataca bem, defende bem. Então é um jogador muito interessante, né? Que o Tcheco recebeu só no finalzinho aí da carreira, aí, né? No finalzinho dessa corrida para a classificação. Agora, passou, né? Passaram os jogos de mata-mata, os primeiros, agora é o jogo que decide, cara. Então não é o momento de pensar que, poxa, mas o campeonato inteiro foi com um jogador. Não, agora é o momento de convicção, né? De jogar com o que se tem de melhor. Eu, pelo que eu vi, lógico, eu não estou vendo o treinamento, o dia a dia, o comportamento, todos esses detalhes que também, né, ajudam o treinador a escolher os seus titulares, a gente não está vendo no dia a dia. O Tcheco está, né? O Zé está. Então, o que eles decidirem, certamente será o melhor para o Paraná. Mas olhando simplesmente para dentro do campo, para mim, o Thiaguinho seria titular.
A Assembleia Legislativa do Paraná joga bonito e às claras. Com o selo Diamante de Transparência, o mais alto nível de avaliação do Brasil. Quer dar teu pitaco aí sobre o Thiaguinho também?
Cara, eu acho que sim. Eu acho que é o caso dele ser titular, porque eu considero o Thiaguinho, em potencial, o jogador mais talentoso do ataque do Paraná. Isso tem aparecido nos últimos jogos, né? E assim, a não titularidade dele até agora é muito mais uma circunstância do momento da chegada dele do que qualquer outra coisa. A questão agora é o que o Tcheco vai fazer, né? O Tcheco deve estar naquele dilema entre o que ele construiu até agora e que o campo está dizendo para ele também. E o campo está gritando pelo Thiaguinho.
No jogo ou na estrada, imprevistos acontecem. Com a Álamo Benefícios, você conta com assistência de verdade e resposta rápida. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Chama no WhatsApp 99218-1684.
Ô, Thiaguinho.
Que foi, querido?
Deixa eu mandar um abraço pro Elcinho, Murilo e Leonardo.
Deixo claro.
Que estão no trânsito indo pro jogo. O Elcinho é coxa branca, tá indo pro jogo. É meu primo, cara.
O Elcinho é seu primo?
Aham.
Olha só que bonito.
Tá indo por... bonito?
Bonito. Legal.
Você tá tirando sarro da minha cara?
Não tô, ué. Comigo eu falei de errado.
É?
Que legal.
Que você sempre...
Que bonito você mandando um abraço pro seu primo.
Claro, que você sempre menospreza o jeito que as minhas atitudes, então.
Cara, jamais, cara. Você sabe que eu só te dou moral aqui nesse programa.
Você me acha inteligente?
Acho. É? Acho muito.
E necessário para o programa?
Cara, indispensável, eu diria. Tá rindo, né?
Sério, pô?
Olha só, o Coritiba tá escalado, hein? Tá definido, coxa, pra enfrentar o Santos hoje, 7:30 PM no Couto Pereira. Vamos voltar lá pro Alto da Glória pra conversar com o Nicolas França, que vai trazer aí a escalação titular do Verdão pra encarar o Santos. La Vega começa jogando, Nico!
É o Coritiba, é o campeão do povo. Oh, se não sou eu cantar, ele não entra como outra vez de novo. Oh, glorioso, como é bom.
Obrigado que o meu microfone desligou, eu tava ligando ele. Você fez a transição muito bem pra mim, muito obrigado. Coritiba escalado, Porto, dá pra dizer que tem uma surpresa, tá? No meio de campo, até pela informação que eu vinha trazendo que o Thiago Santos era favorito pra iniciar a partida, mas também, né, observando assim que as duas formas estão treinadas, então montando uma estratégia, até de última hora o técnico Fernando Seabra poderia tomar uma decisão diferente, ele optou pela manutenção do Vini Paulista jogando como titular, então, no meio de campo do Coritiba. O La Vega, a gente já informava, ele seria titular, né, na partida de hoje, porque o Breno Lopes está voltando, está retornando depois de se recuperar de uma infecção respiratória que ele teve e o tirou do jogo contra o Internacional. Aliás, ficou de fora de duas partidas, né? O Breno cumpriu suspensão contra o Vitória e teve essa infecção respiratória contra o Inter. O Lavega foi titular nas duas partidas e especialmente no jogo contra o Inter ele agradou bastante. A comissão técnica, inclusive, marcou o gol que abriu o placar, né? Naquele empate por 2-2 no último sábado aqui no Couto Pereira. Então aí não tinha muito mistério. O Lavega seria titular pelo lado esquerdo do ataque porque o Breno não está na situação ideal física e porque ele também tem cumprido um bom papel quando é chamado pelo técnico Fernando Seabra. É quase assim um 12º jogador da equipe Coxa Branca, como a gente falou ontem. E aí tinha uma dúvida na defesa, essa era uma dúvida mesmo, e duas formações ali na cabeça do Seabra, que era a possível volta do Thiago Coser para formar a dupla de zaga com o Jaci, ou a manutenção da dupla Jaci e Bruno Melo aí com o Felipe esquerda. Foi a escolha colocar o Thiago Coser. Thiago Coser na equipe, formando essa dupla de zaga então com o Jaci, lembrando que o Maicon tá afastado, né, por causa de uma lesão muscular, e o Bruno Melo volta então a jogar na lateral esquerda. Tá escalado então o Coritiba para pegar o Santos com a seguinte formação: goleiro Pedro Rangel, a linha defensiva de Tinga, o Thiago Coser de volta, Jaci que assim joga pelo lado esquerdo, né, com o Coser na direita, e o Bruno Melo na lateral. Meio de campo com o Sebas Gomes, capitão da equipe, aliás, na pré-lista da seleção da Colômbia para a Copa do Mundo, Vini Paulista e Josué, Lucas Ronier, Lavega e Pedro Rocha. Essa é a formação do Coritiba para pegar o peixe daqui a pouco. Porto.
Valeu, Nicolas. Falando aí do Coritiba escalado, e o Santos também tá pronto, hein, Jairo Júnior? Como é que vai jogar o Santos? O Neymar vai jogar mesmo, Juninho?
Porto do céu, notícia de última hora.
Ah!
O Neymar vai sim pro jogo, tô brincando, só pra fazer um suspense. É óbvio que ele vai, né, Porto? São os dois últimos jogos aí antes da convocação. Você acha que o menino Ney vai querer ficar de fora? Não, ele vai pro... vai jogar nada hoje, mas ele vai pro jogo. Ó, brincadeira à parte é o seguinte: Santos está definido com Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius na lateral direita, Adonis Frias e Lucas Veríssimo, a dupla de zaga, e o Escobar na lateral esquerda. João Schmidt e Christian Oliva formando ali os dois homens. É um 4-2-3-1 que joga o Santos, né? Então, João Schmidt e Christian Oliva, Gabriel Bontempo, Barreal e Rolazer, e o Neymar número 10, Neymar Júnior, confirmado capitão da equipe do Santos aqui no Couto Pereira. Porto.
Valeu, Juninho. Trazendo aí o Santos também escalado pro jogo de logo mais, com o Neymar Júnior titular, querendo uma vaguinha na Copa do Mundo.
O Jaci vai tirar ele da Copa. O Elcim disse que o Jaci vai tirar o menino Ney da Copa.
É, tem um paredão chamado Jaci entre o Neymar e a Copa do Mundo. Serginho, escaladas as duas equipes para o jogo de logo mais, os dois times definidos para esse confronto decisivo pela Copa do Brasil.
Curitiba sem surpresas para mim, né? Eu acho que as escolhas do Fernando Seabra sempre são muito pela lógica do que se viu de melhor, né? Então, a linha de quatro defensiva com Tinga, o Jaci, o Thiago Coser ou qualquer outro dos zagueiros, mas o Jaci e Bruno Melo, foi o que o Curitiba teve de melhor até agora. Então ele bota o Coser falhou de cometer uma falta e acabou sendo expulso, mas ele tem muito crédito pelas ótimas partidas que fez até então. Então retorna normalmente a uma posição que ele está disputando e brigando aí diretamente pela titularidade. No meio, o Vini Paulista, ele dá mais dinâmica para o Curitiba. O Curitiba precisa jogar também. Ele não pode ficar só se defendendo. Ele precisa jogar. Esse é o grande problema que o Curitiba está tendo nas últimas partidas dentro de casa. Então, o Vini Paulista, se não é um volante que chegue toda hora no ataque, que seja brilhante na construção, mas ele tem uma dinâmica totalmente diferente do Thiago Santos, que seria uma opção, e ainda é uma opção, de ser o cara para marcar forte aquele setor. Então, daí, se o Curitiba sai na frente, tá ganhando o jogo, de repente na metade do segundo tempo pra frente, você tem essa opção de ter um volante mais forte ali na frente da marcação, abrindo mão um pouquinho da saída de bola. Nesse instante o Curitiba precisa de construção, precisa iniciar as jogadas, manter a posse de bola, coisas que eles têm dificuldade de fazer, né? Aí o Josué, aí na frente o Lavega como o titular absoluto, que é o Breno, ele não está 100% fisicamente. Joga o Lavega, que vem jogando bem também. Tem diferenças táticas, né, e de qualidade, individualmente falando. Um mais construtor, o Lavega, no caso, mais habilidoso. E outro mais vertical, outro mais atacante, mais goleador. Então o Curitiba perde esse cara na área, mas ganha um cara que ajuda na construção. Ajuda até, né, a trabalhar pelo meio do campo. É, quando vem por dentro, quando a bola está pelo lado direito, que ele pode vir por dentro e ajudar nessa construção, que é a grande, repito, a grande deficiência do Curitiba nessa temporada de Brasileirão. Hoje, Copa do Brasil, né? Tá tudo zero. Quem ganhar leva. Então o Curitiba tem que jogar para construir a sua vantagem, os seus gols, que lhe darão a vitória. Para mim, bem escalado. O Santos também vem como a gente imaginava. O Cuca tá achando uma maneira de dar liberdade para o Neymar jogar. Eu acho perigoso para o Curitiba essa questão do Neymar como falso 9, porque ele não dá referências de marcação. Então o Jaci, o Kozer, né? O Jaci principalmente, um zagueiro muito forte, muito físico, né? Mas vamos ver como é que se sai, né, essa dupla de zaga sem o cara fixo ali. Essa mudança constante de posicionamento, o Neymar saindo toda hora para jogar, vai fazer uma revolução ali nessa forma de marcar desse quarteto. Vamos ver como se sai, né? A defensiva curitibana. Aí o resto da equipe é tudo que a gente imaginava que seria, com todos os destaques que já falamos, né? De jogadores individualmente muito bons, mas o restante, além do Neymar, são jogadores que são mais posicionais. Então acredito que o encaixe da marcação até acontecerá de uma forma mais normal. Agora, esse 9 falso que o Neymar fará, que me preocupa para a partida dessa noite.
Porto, acho que tá claro a ideia do Seabra de primeiro defender bem a área, né? Foi um problema do Curitiba no jogo contra o Internacional no primeiro tempo. No segundo, então, nem se fale, foi um problema que foi agravado. Porque quando você muda do Felipe Jonathan para o Bruno Melo, você tem uma diferença claríssima ali de característica, né? No jogo contra o Inter, o Felipe Jonathan até entregou em alguns momentos a saída de bola, essa construção que o Serginho citou. Agora, quando você tem essa linha de quatro com jogadores que, na sua prioridade, defendem melhor, né? No caso ali, especialmente dos dois laterais, é uma busca por segurança. A grande questão do Curitiba, muitas vezes, e a principal dúvida em todas as escalações, é quem será o companheiro do Sebas Gomes. O Vini Paulista, ele entrega coisas diferentes, né, do Thiago Santos. O Thiago Santos é um marcador, especialmente quando ele tem a missão de fazer encaixes individuais. É a circunstância, é o cenário que ele se dá melhor. Agora, o Vini Paulista também não é um passador. Ele é muito mais um jogador de fazer um movimento de entrar na área. Aquele volante que consegue sair de trás e ter esse movimento de infiltração também não vai entregar muita posse para o Curitiba, mas não tem muita dúvida que é a melhor escalação do Coxa. Mais do que a escalação, o Curitiba precisa mostrar uma outra postura, de não aceitar o domínio do adversário, como aconteceu nos dois últimos jogos dentro de casa.
Vem pro aniversário premiado Nichelle. São mais de 500 mil reais em prêmios e ofertas como essa: porcelanato A, retificado, rústico, demolição, Ceusa, por apenas R$89,90 o metro quadrado. Nichelle, vem celebrar com a gente. Tô de olho no chat, a galera tá falando de Curitiba e Santos com a gente aqui na TMC. O Sandro lá de Piraquara diz aqui: o Lavega não deveria ter saído do jogo contra o Internacional, hein? Tá feliz aqui com a presença do Lavega no time titular. Giovanni do Boqueirão: Coxa hoje tem que jogar num 5-4-1. 5 Pai Nosso, 4 Ave Maria e um Deus o Livre, ele escreveu aqui. A Maria de Pinhais diz que rachou de rir com a história da dança da pança. Adoro vocês. Ê, Maria, você é dessas, é? Que Maria caiu na conversinha do ET?
Isso é visão do inferno, né?
Não, então é tua, minha, Guilherme também. Porque é o seguinte.
Não, você falou que era o Elísio.
Não, tá. Eu, Serginho, Guilherme e Elísio.
O problema então, é isso.
Exatamente. É. Essa é a visão do inferno.
Isso. O problema é que quando você imagina isso, você não consegue desver, né? Esse é o problema.
É, gente, e é chamativo, sabia? É bem chamativo.
É bonito, né?
O povo interage, sabe, Porto?
Imagina, deve ser uma coisa linda, né?
O povo olha para as mães, fala para as crianças assim: não veja. Aí as mulheres para os maridos: viu o que dá cerveja?
E o que que dá?
A Maria fala também o seguinte, ó, na espera do jogo do Verdão, hoje é tudo ou nada, não dá pra deixar o menino Ney fazer nada. É, vai ter muita atenção hoje pra cima do Neymar, né? Penúltimo jogo dele antes da lista da Copa do Mundo. O Luciano do Capão Raso e o Pedro Rocha continua no time, meu Deus do céu! Esse cara paga pra jogar, não é possível. O Luciano não aguenta mais ver o Pedro Rocha titular do Coritiba.
É, e pagam pra ele, né? E pagam um dos maiores salários do elenco, tá?
Eu assisti Inter e Coritiba no Couto Pereira no último sábado e é impressionante como a torcida já tá muito impaciente. A gente debateu aqui na segunda-feira, eu acho que tem ali um elemento de característica e em alguns momentos como o Coritiba não consegue ficar muito com a bola, não encaixa muitas vezes o jogo, foi o que aconteceu mais contra a Inter e contra o Atlético Mineiro, mas na arquibancada essa sensação aí de falta de paciência, ela tá muito presente.
7:30 da noite, a bola vai rolar no Couto Pereira. Serginho Prestes é o comentarista da TMC.
É, o torcedor, ele quer um jogador que quando a bola chegue nele, ele consiga dominar e fazer uma tabela, fazer um passe pro companheiro, né? Infelizmente, o Pedro entrou num momento técnico muito ruim para ele. Ele não estava jogando assim, tão abaixo. Ele vinha jogando de forma diferente. O rendimento dele era outro, né? Ele não mudou, o jogador é o mesmo. Mas o rendimento caiu, né? Então o torcedor começa a pegar no pé. A bola chega, bate nele e volta, bate nele e volta. Não segura, não participa das ações ofensivas de construção. É útil quando a bola vem ali na área para ele fazer o gol, como fez lá contra o Vitória, por exemplo, e em outras situações. Mas o torcedor começa a pegar no pé, e com razão, cara. Ele precisa voltar a jogar o que ele estava jogando até no começo da competição, primeiras 4-5 partidas, sendo mais participativo, além da simples conclusão a gol, né? Eu até concordo com a insatisfação da torcida, mas ele merece tempo para recuperar o melhor momento.
Olha aqui, o Fábio do Campo Comprido diz que tá indo pro Couto Pereira e o trânsito tá caótico, tá tudo parado ali. Então, se você tá nessa mesma situação, paciência, tá? E ele fala o seguinte: se tudo isso é por causa do Neymar, então que o Jaci tire ele da Copa do Mundo mesmo. O trânsito fez o Fábio decidir que quer que o Neymar não vá pra Copa.
De novena, de jogo, de pico do trânsito, tudo junto aqui.
Ô Porto.
Fala, Juninho.
Não, e até a operação, né? Muda tudo, né? Você vê, hoje na chegada do Santos, normalmente não tem nenhum protocolo diferente ali pra imprensa, nem nada. Hoje eu saí ali uma hora, fui no banheiro. Saí da sala de imprensa, fui no banheiro. Já veio um segurança atrás de mim. Não pode ficar aqui porque daqui a pouco o Santos vai chegar. É, nem no corredor a gente podia ficar, cara. Os caras, eu vou te falar uma coisa, meu rapaz.
Eu tive uma situação engraçada aqui também. Tem uma porta da sala de imprensa pro corredor e ela geralmente fica aberta, né? Daí eu fui tentar abrir a porta e de repente veio um puxão com tudo. Nem sei quem tava do outro lado, mas com certeza era um segurança impedindo que eu abrisse a porta. Preocupação ali estava grande, era bem o momento em que estava para chegar o time do Santos.
É, pois é, então o Neymar transforma tudo, hein? Até os protocolos ali de segurança dentro do estádio para a galera que está credenciada para trabalhar, como é o caso da equipe TMC, até isso muda. E se você está indo para o jogo, paciência aí, porque o estádio vai lotar, como o Nicolas falou, é dia de novena também ali na igreja na frente do estádio, então. Muito trânsito, muita gente, claro que o Neymar é um dos fatores. É claro que ele tem esse poder de atrair a galera também pra ir pro jogo.
Só pra quem tá vendo na live, né, a imagem é a porta que tá atrás de mim, aquela porta branca ali, tá? Eu fui tentar dar uma puxada nela, quase arrancaram meu braço, puxando de volta. Nem sei quem tava do outro lado, mas era algum segurança bem preocupado. Só pra terminar aqui o noticiário do Coritiba, né, aparece no banco de reservas pela primeira vez o Alejandro Ararat, aquele colombiano, veio lá do Atlético Huila, já na parceria com o Independiente Del Valle, que capta jogadores pela América do Sul, fez só 3 jogos pela equipe sub-20 do Coxa e aparece aí pela primeira vez, então, no banco do do time principal, do Alviverde, assim como o Lucas Taverna, né, lateral direito, joga na esquerda também, é, grande destaque da base da equipe sub-20 do Coxa. Ele está no banco hoje porque o JP Sherman pertence ao Santos, né, por força contratual ele não pode ficar à disposição.
Do outro lado, viu, Porto, já que falou de banco de reservas, além do Gabriel Barbosa, né, e toda a sua magra, o Santos terá no banco também o Robinho Júnior, né? Que se envolveu naquela polêmica com o Neymar, aí empresários já buscando aí uma possível saída dele, ficou meio sem clima com os companheiros do vestiário por ter vazado toda aquela confusão da briga, mas tá no banco hoje.
É isso aí. Curitiba, quem tá na live tá vendo aí que o Curitiba já subiu aí pro seu trabalho de aquecimento. Fala, Tezinho.
E devido a esse jogo todo importante, Neymar, não sei o quê, papapá, vai ter show da Shakira no intervalo, hein?
Quê?
Show da Shakira no intervalo, tá confirmado.
Aqui?
Tá
falando sério?
Aqui no Couto, ela vai descer de helicóptero com a camisa da TMC.
É?
E vai cantar o Waka Waka.
Olha que bonito, que legal. Que bacana, mas quando é que você conseguiu essa informação?
Força, né?
Fontes do jornalista Etezinho, que tem Shakira hoje no Couto Pereira. O Sebas vai gostar, né?
Exatamente.
Colombiano, pô, tá igual ela.
Isso, e é uma can de graça no intervalo para os torcedores.
Ei, para com isso. Kibe. Para de falar essas besteiras.
Quem quiser dar ré, só falar comigo.
Ó, a galera tá na live lá, assistindo a nossa live, vendo o trabalho de aquecimento do Curitiba. E o Delmo pergunta se é o Alexandre de Moraes, que tá bem na frente da nossa cabine, com a sua careca lustrosa, brilhante, participando aqui da nossa transmissão. Não é o Xandão, é o Carlos Silva, que adivinha... Ele tá com fonezinho, tá? Ele tá ali na frente de fonezinho. Adivinha o que que ele tá escutando? Adivinha o que que ele tá ouvindo?
Não é inocente, né?
Aí, Carlos, olá, dá um tchauzinho pra nós aí, Carlos. Tamo olhando você. Aê, garoto. Aí sim, hein? Olha lá, mostra aí. Celularzinho no aplicativo da TMC. Aí sim. Coisa linda, hein? Carlão e sua careca lustrosa nos dando o prazer da participação hoje aqui no Esporte TMC.
Aliás, Portinho, o nosso YouTube já tá bombando, né? A gente tá com 1.176 pessoas simultâneas. Daqui a pouquinho muda a nossa live, né? Porque vai pra transmissão, né?
Vai fechar essa, vai abrir a live da transmissão. Boa. Daqui a pouquinho.
Ô, Portinho.
Transmissão de Curitiba e Santos. Fala, Serginho.
Ele falou agora pra você falar no ar aí que ele é o cara mais bonito do estádio aqui. Agora você fica até o critério aí, né?
É, mas ele é mesmo. A careca dele é a careca mais bonita do Couto Pereira na noite dessa quarta-feira. Eu não tenho a mínima dúvida. Ó, brilhando, hein? Tá com a iluminação melhor do que muito estádio do interior aí, hein? A careca do Carlão.
Dá pra matar uma pulga em cima ali que não...
Né? Tá bonito.
O Porto.
Fala, Juninho.
Santos tá se preparando pra subir pro aquecimento no gramado do Couto Pereira. Já você vai ouvir o barulho que torcedores do Curitiba certamente vaiando farão aqui no nosso áudio ambiente.
Vou ter que segurar o Edgar aqui agora. Pera aí, calma, cara. Calma. Pera aí.
Que absurdo.
O cara tá querendo descer lá no gramado.
Abraçar o Neymar?
É, o Edgar é nosso Neymar Zete.
Eu gosto, Neymar, cara.
É, o Edgar é bem Neymar Zete.
Prefiro você ter do que ele.
É, não, mas hoje eu não tenho chance, né?
Ah, não? Por que não?
Hoje é
depois, sem chance. Depois do jogo é nós.
Hoje Neymar vai conhecer Pinhais.
Nós três.
Dá um rolê com o Neymar. Onde é que você levaria o Neymar na madrugada de Curitiba, hein, Etezinho?
Gato Preto.
Gato Preto, né? Uh-huh.
Aquela velha costela.
Comer uma costelinha, tomar um negócio, né?
Gato Preto, mesa 32, perto da janela.
Tomar um negocinho com o Neymar no Gato
isso,
Preto?
Isso, tomar um Bucanas, um Buchanas. Ou Bucanas, pra quem, né? É comer... Cara, não é só... Ali tem um monte de coisa boa, não é só a costela. Ali tem porção boa de batatinha. Cara, tem um bife à parmegiana ali.
Sério? Isso eu nunca comi, não.
Cara, você só... Cara, você vai lá, você pensa em comer várias coisas, você só come o bife e vai embora. De tão bom que é esse bife à parmegiana.
Ô, Porto.
Fala, Zé.
O Neymar Júnior, eu não sei se ele já conheceu o Gato Preto. Mas o pai dele, que certamente, ele já jogou aqui no Curitiba... E certamente ele conheceu o Gato Preto já, né?
Ah, que beleza. Inclusive teve ouvinte mandando foto aqui do jatinho do Neymar estacionado no aeroporto do Bacaxiri.
Adeus, Santos.
Indicando que a turma do Ney tá por aí também, pai e staff. Ó vai pro Neymar.
Vai, Bélgica.
Santos em campo pro trabalho de aquecimento, debaixo de vaias aí, o Neymar é ídolo, mas na hora do jogo isso fica de lado, né? Daqui a pouquinho a gente abre a transmissão pra Coritiba e Santos, Copa do Brasil aqui na TMC. Time amador ou profissional, faça seu uniforme com a Mondri Sports. Alta qualidade e personalização. Chama no WhatsApp 33326052 ou acesse mondriesports.com.br, sua melhor opção. Vamos falar mais de Atlético com a Monique Vilela, voltando lá para Goiânia, onde a Monique tá, para acompanhar o Furacão, porque amanhã é a vez do Atlético. Amanhã é o Atlético que decide a sua vida na Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense. Fala aí, Monique.
Pois então, Portinho, lembrando que amanhã o técnico Odair Helma tem retornos importantes: Viveiros, Esquivel e Benavides, todos titulares para a partida. Luiz Gustavo e Carlos Teran estão fora de combate, ficar em Curitiba, lesão muscular na panturrilha do Luiz Gustavo e o Teran, lesão muscular na coxa. Resumindo.